Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência, dessa vez num clima natalino, aquele clima de final de ano que você sabe que vai ter que encontrar pessoas que você não gosta, gastar dinheiro com presentes e comer até ficar empanturrado na ceia do Natal.
Que é a coisa positiva, né, gente, do Natal.
E já que nós estamos nesse clima natalino, eu vou pedir um presente, tá bom? Se você quer dar um presente pra tia, segue o podcast na plataforma de áudio que você escuta, meu querido. É só clicar no botãozinho escrito seguir, ativar o sininho. Se tiver como dar uma avaliação, deixa aquela avaliação assim...
de Papai Noel, tá bom?
Com muito elogio, aquelas 5 estrelas marotas. E também segue a gente lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência. Sim, meus queridos, o final do ano chegou, o Natal chegou.
Que maravilha, né? Eu gosto do Natal, não sei se vocês gostam.
Por isso, o nosso episódio de hoje é temático e a pesquisa sociológica pseudocientífica também.
É claro.
Então, a pesquisa feita lá no Instagram foi a seguinte...
qual é o seu pedido para o Papai Noel?
Vamos lá, meu povo. A pseudocientista Paty respondeu...
os números da Mega da Virada. Eu não me importo de dividir com o Ufologia de Quintal.
Sim, gente, porque o Dudu do Ufologia de Quintal, ele sempre quer os números da Mega, todo mundo já sabe. E eu tenho certeza que ele joga toda semana e já deixo recado aqui.
Dudu, se você ganhar, vai ter que compartilhar comigo e com a Paty, tá? Com a Paty, porque ela compartilharia com você, e comigo, porque eu tô fazendo esse papel intermediário aqui, né, meu povo?
Nada mais justo. O pseudocientista Oliver disse...
uma RTX 3090.
Gente, obviamente eu tive que pesquisar o que, que era esse raio desse negócio. E eu não entendi nada, é uma placa, alguma coisa assim.
Que não vale a pena pedir pro Papai Noel, tá?
Mas quem sou eu pra julgar o pedido de um pseudocientista, não é, meu povo? Talvez seja uma placa de computador.
Que eu nem sei se é placa de computador.
Mas talvez seja alguma coisa pro computador que ele precise pras pesquisas dele, entendeu? Pra fazer um cálculo diferente, sei lá, descobrir alguma coisa da Terra Oca, vou saber.
Eu confio nos pseudocientistas, então se ele diz que esse negócio é importante, é porque é.
Tá, Papai Noel.
Dê seus pulos.
O pseudocientista Ricardo disse...
mais estabilidade no ano que vem, que este já deu o que tinha pra dar.
Com certeza, meu povo, já deu o que tinha pra dar mesmo, né?
Aliás, os últimos anos sem comentários, né?
Queremos sim mais estabilidade, queremos saber mais ou menos o que vai acontecer, né, gente? Porque nos últimos tempos...
a nossa vida foi um caos.
Mas tudo bem, não estamos aqui pra reclamar. Não estamos aqui pra fazer pseudociência. Então vamos continuar. O pseudocientista Daniel disse...
quero dinheiro infinito, tipo The Sims.
Sim, gente, quem nunca escreveu...
Rosebud no The Sims.
Eu escrevia e tinha dinheiro infinito.
Nossa, só gastava construindo casa, também não significava nada, porque eu nem vivia, só construía casa.
Mas enfim, né, talvez o pseudocientista Daniel faça um uso melhor desse dinheiro infinito.
Tô torcendo por você, amigo.
O pseudocientista Marco, gente, trouxe uma coisa muito bonitinha, que é o seguinte...
como o Pai Natal não existe, não há nada a pedir.
Sim, meus queridos, ele é uma pessoa triste, uma pessoa que já não tem mais esperança, sim. Mas eu achei tão bonitinho porque eu adoro a interação que a gente tem com os portugueses. Nossos ouvintes portugueses trazem pérolas como essa, gente. Eu não sabia que lá eles chamavam o Papai Noel de Pai Natal. Não é doido? Eu adorei, Pai Natal.
O Pai Natal existe sim, tá?
Inclusive, nós vamos falar sobre ele hoje, como vocês já viram. Então, espera aí que nós já vamos discutir essa questão, se existe ou não existe. O pseudocientista Soren...
que eu nunca sei como falar o nome dele...
disse o seguinte...
um especial de Natal da pseudociência.
Sim, meus queridos, estamos aqui para falar de Papai Noel. Eu considero um especial de Natal, tá?
Que é tudo que vocês terão. Então, fiquem felizes.
O pseudocientista Breno disse...
a solução para todos os problemas da humanidade.
E daí você pensa, nossa, que pessoa boa, né? Mas não, ele continua.
Assim eu venderia a solução.
Tá vendo, gente? No final, todo mundo só quer ganhar o dinheirinho, meu povo.
Tá difícil. A vida tá difícil.
Muito obrigada a todo mundo que respondeu a pesquisa, gente. Também quero aproveitar para agradecer todo mundo que esteve esse ano comigo. Como vocês sabem, o Pseudociência começou dia 10 de junho, foi o primeiro episódio. E a gente já atingiu uma marca que eu acho muito boa, já tem bastante gente ouvindo. E o mais legal disso tudo é que a gente interage, a gente conversa e a gente cria uma amizade muito legal. E eu fico muito feliz por ter vocês para compartilhar todas essas
viagens, né? Todas essas loucuras da minha cabeça.
Então vamos lá, meus queridos, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio sobre o Papai Noel, ou Pai Natal, né, gente?
O bom velhinho, o chefe dos duendes, o morador do Polo Norte.
Sim, vamos falar sobre ele, e a história dele é muito interessante, gente. Tudo começou com um cara chamado São Nicolau.
Um cara não, né, gente, que ele era santo, não era um cara qualquer.
São Nicolau foi um bispo católico do século IV, que viveu na cidade de Mira, onde atualmente é a Turquia. E ele nasceu no ano de 280 d.C. E daí, meu povo, que ele construiu uma reputação, ele ficou conhecido como um defensor ardente da doutrina da igreja. E essa fama dele se manteve por muito tempo, mesmo depois da sua morte. E a morte dele, meus queridos, aconteceu dia 6 de dezembro de um ano desconhecido nos meados do século IV ali, né?
Óbvio, né? Porque não viveu tanto tempo assim, né, meu povo?
Além disso, ele foi conhecido por muitos milagres e muita gente gosta dele até hoje. Por volta de 1200, ele ficou conhecido como patrono das crianças e portador de presentes mágicos por causa de duas grandes histórias da sua vida que eu vou contar para vocês. Uma das histórias que fez com que ele se tornasse o patrono das crianças foi a seguinte. Ele entrou numa pousada e o dono da pousada, gente, pasmem, tinha acabado de decapitar e desmembrar 3 meninos e tinha acabado de colocar os corpos nos barris no porão.
E pensa que esses corpos estavam tudo cortado, né, gente? Tudo um membro para cada lado.
E daí, quando São Nicolau entrou nesse lugar, ele sentiu o crime que tinha acabado de acontecer e ressuscitou os meninos.
Pensa, gente, que eles estavam tudo cortado.
E por isso ele se tornou o patrono das crianças. A outra história conta por que ele se tornou conhecido como portador de presentes mágicos, que foi o seguinte. Quando São Nicolau era jovem ainda, o que ele fez, gente? Tinha 3 jovens que estavam se prostituindo porque não tinham dinheiro.
Você vê que isso é uma coisa desde sempre, né, meu povo?
E daí ele secretamente entregou 3 sacas de ouro ao pai delas. Pra quê? Pra que ele usasse como dote pras filhas e elas pudessem casar.
Porque era assim que funcionava, né, gente? A gente não tá aqui pra julgar, a gente tá aqui pra contar a história.
Então, ele ajudou as meninas a saírem da prostituição entregando esse presente mágico, que era ouro tirado sei lá de onde, né? Que rico ele também não era. E daí, meu povo, que depois que ele morreu, de 1200 a 1500, rolaram muitas festas em homenagem a ele. Quando? No dia da morte dele, que é dia 6 de dezembro. E todo mundo falava que ele trazia presentes mágicos e tralalá. E daí, com o tempo, ele foi tomando aspectos de algumas deidades que já existiam na Europa.
Porque é assim que funciona, né, meu povo?
Então, ele começou a aparecer com barba branca.
Quando eu digo aparecer, não é que o homem aparecia, né, meu povo? Era a forma como ele era representado, certo?
Então ele começou a ser representado com barbas brancas e começou a ser representado com poderes mágicos como o voo. Mas também existia um aspecto dele que era muito ligado a essas deidades europeias, que era de manter as crianças na linha. Então as crianças tinham um pouco de medo dele também, ele tinha esse aspecto. Só que acontece, gente, que depois da Reforma Protestante, os santos meio que caíram de moda, sabe? Ninguém mais queria saber de santo, ninguém mais queria saber de igreja católica, não.
Pelo menos lá no norte da Europa.
E nessa época, eles começaram a dizer que quem entregava os presentes não era mais São Nicolau, mas sim Jesus. E a data foi transferida para o Natal ao invés de 6 de dezembro. Então, antes se comemorava a morte dele, né?
Comemorava não, né? Fazia uma festa em homenagem a ele.
Dia 6 de dezembro e daí passou pro dia 25. E por que dia 25? Porque, gente, lá no hemisfério norte, o solstício de inverno,
ou seja, a noite mais longa do ano,
acontece entre 21 e 22 de dezembro. E é um momento, assim, muito simbólico, porque simboliza a vitória do sol contra a escuridão, porque é a partir daquele momento em que os dias vão se tornar mais longos, certo? Então é como se a vida começasse a renascer. E nessa época do ano, os antigos romanos festejavam a Saturnália, que era o quê? Um festival em que eles ofereciam presentes entre si. E também trocavam os papéis sociais.
Ou seja, homens se vestiam de mulher e mulher se vestia de homem, como acontecia antigamente no carnaval também.
Então era uma mistura, essa festa Saturnália, era uma mistura do que hoje a gente conhece como carnaval e Natal. E daí que a data do Natal foi fixada em 25 de dezembro pelo imperador Constantino, porque nesse dia era celebrada a grande festa solar em Roma, que é essa aí.
Mas enfim, então a gente ficou sabendo que agora quem entregava os presentes era Jesus, e a festa do São Nicolau passou lá pro dia 25 de dezembro, certo?
Mas, se vocês bem se lembram, eu disse que São Nicolau tinha um aspecto de meio que dar um medinho nas crianças, deixar as crianças na linha, né?
E esse papel meio que não cabia muito bem a Jesus, certo?
Então eles criaram um novo personagem para assumir esse papel, que seria a pessoa que entrega os presentes, mas sempre ameaçando as crianças, né, gente? Dizendo,
ó, se você não se comportar, você não vai ganhar presente.
E daí que apareceram muitos personagens, especialmente germânicos, que se baseavam no São Nicolau, mas que ele não era mais o santo, não tinha nada a ver com o santo, né? Na verdade, ele tinha mais esse aspecto
de dar medo mesmo.
Então tinha o Ru Klaus,
que era o Nicolas Áspero,
o Askenklas,
que era o Nicolas Mal-Humorado,
e o Peus Níquel,
que era o Nicolas Enfurecido.
Vê que só gente legal, né, meu povo? Só gente bacana. Todos esses personagens esperavam um bom comportamento das crianças e ameaçavam com chicotadas ou sequestros.
Ou seja, uma galera legal mesmo, né, gente?
Mas daí o que aconteceu? Que durante as primeiras décadas do século XIX, tudo isso mudou graças a uma série de poetas e escritores que se esforçaram para fazer do Natal uma celebração familiar, ressuscitando São Nicolau. Como que isso aconteceu, gente? Em 1809, teve um cara chamado Washington Irving, que retratou um Nicolau que voava por cima dos telhados em um trenó, entregando presentes para bons garotos e garotas. Em 1821, um poema anônimo ilustrado ajudou a moldar o Papai Noel moderno e associá-lo ao Natal.
Então ele ficou mais com a cara do Papai Noel que a gente conhece hoje.
Então o que aconteceu? Eles pegaram o presente mágico que vinha de São Nicolau, tiraram qualquer característica religiosa.
Então a partir de agora ele não tem nada a ver com o santo, com Jesus, com ninguém.
Só que ele também tem um pouco daqueles personagens meio maldosos germânicos. Então ele trazia presentes para as boas crianças, mas também tinha uma vara de marmelo. E, gente, o poema diz o seguinte:
recomendava aos pais usá-la para direcionar os filhos no caminho da virtude.
E nessa época, o trenó do Papai Noel era puxado por apenas uma rena. Em 1822, Clement Clark Moore escreveu Uma Visita de São Nicolau, também conhecida como A Noite Antes do Natal, para seus 6 filhos, sem a intenção de se somar ao fenômeno do Papai Noel. Ele simplesmente escreveu uma história para os filhos, que no final virou o que virou, né, gente? Essa história foi publicada anonimamente no ano seguinte, e até hoje o Papai Noel gordo, descrito lá na história, monta um trenó conduzido por 8 renas, que foram apresentadas nessa história. E daí, gente, que essa história rodou o mundo. Só que assim, ela não trazia todos os detalhes. Então, nessa época, o Papai Noel já era gordo, já voava com trenó, já tinha as renas. Mas a roupinha dele tinha várias cores, dependendo da...
do gosto do freguês, né?
O velhinho rechonchudo de barba branca e traje de inverno vermelho apareceu pela primeira vez na revista norte-americana Harper's Weekly, no ano de 1881. Mas um tempo depois, em 1931, um desenhista utilizou essa imagem em um comercial da Coca-Cola e acrescentou um saco de presentes e um gorro. E daí, com essa imagem que a gente tem hoje do Papai Noel, a Coca-Cola ganhou muito dinheiro e continua ganhando até hoje, né, meus queridos?
Eu acho que o Papai Noel só deu presente e foi pra Coca mesmo. Patrocina a gente, Coca!
E depois que ele já estava bem estabelecido nessa imagem, ele meio que voltou para a Europa, né, gente? A Europa começou a adotar esse Papai Noel e deixar de lado aqueles caras meio assustadores lá deles. E daí eles usaram nomes diferentes, claro, né? Na França ele é chamado de Père Noël, que significa exatamente Papai Noel. E na Grã-Bretanha ele é chamado de Father Christmas. E daí a última curiosidade que eu trouxe para vocês é o seguinte... Quem inventou que o Papai Noel mora no Polo Norte? Meus queridos, isso surgiu como uma estratégia da Finlândia para estimular o turismo local. Nos anos de 1950, o governo da Finlândia construiu uma vila na Lapônia e disse que lá era a casa do Papai Noel.
Um povo esperto, né, gente?
Você vê, se quer ganhar dinheiro, é só explorar o Papai Noel.
Que é o que eu tô fazendo aqui, né, meus queridos? Beijo, Papai Noel!
Então, essa foi a história que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora, vamos às teorias bizarras que explicam o Papai Noel. Porque, gente, Papai Noel existe.
Papai Noel é bizarro.
Tá? Eu vou trazer as teorias bizarras que explicam a existência do Papai Noel. E vocês vão lá no Instagram pra votar na teoria que vocês acham que é a verdadeira. Ou, se você estiver escutando no Spotify, você pode votar já no episódio. Tá bom? Já tem as perguntas e as opções aí. Então vamos lá, meus queridos, a questão é...
Quem é o Papai Noel?
Quem é de verdade o Papai Noel? O Papai Noel já enganou muito todo mundo.
Chega agora a pseudociência, vai desmascarar esse velhinho.
A primeira teoria diz que o Papai Noel é um ET, gente.
Óbvio!
O Papai Noel é um ET. O trenó nada mais é do que a nave dele, meus queridos. Você já viu alguém voando por aí? Não, quem que voa?
ET.
Voa no quê?
Na nave.
Então, Papai Noel é um ET numa nave que sai por aí causando. Não tem provas de que ele existe. Muita gente, que nem o pseudocientista Marco, diz que ele não existe. Por quê? Da mesma forma que muita gente diz que os ETs não existem ou não estão aqui.
Porque eles se escondem, né, meu povo? Eles não são besta também de sair por aí se mostrando pra todo mundo.
Então sim, Papai Noel é um ET, Papai Noel está usando a sua nave e a gente tá achando bonitinho e legal.
Agora a questão é, qual será o objetivo dele?
Né, gente?
Que coisa boa não deve ser.
Papai Noel não me engana. A segunda teoria que eu trouxe é a seguinte, o Papai Noel nada mais é do que um viajante do tempo. Gente, pensa assim, você tá lá no futuro e daí você tem várias tecnologias e você sabe que antigamente não tinha nada disso. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar sua máquina do tempo, você vai pro passado zoar com a cara da galera, tá? A questão é que ele veio zoar com a nossa cara, se passar por Papai Noel, porque daí ele vai ser adorado, entendeu? Todo mundo, ó, eu tô aqui falando dele. Na verdade, ele nada mais é do que um cara qualquer que não tinha o que fazer no futuro. E todo Natal ele vem pra cá, pro nosso tempo, né? Pra todos os tempos.
É uma função, né, gente?
Ele vai ver que ele tira um ano, que cada dia ele vai num ano diferente, entendeu? Pra quê? Pra zoar com a nossa cara, pra se sentir amado. Na verdade, ele é apenas um viajante do tempo carente, tá bom? A terceira teoria bizarra que eu trouxe diz que o Papai Noel é um ser híbrido. Sim, meus queridos, pensa bem, quem é que... é humano e tem os poderes que o Papai Noel tem. Ninguém, tá? E as renas, a mesma coisa.
Tá, quero deixar claro que são todos seres híbridos.
A gente sabe que quem trabalha pra eles é quem? Os duendes. Vocês acham que duende é normal?
Nossa, são criaturas que estão por aí o tempo todo.
Não são, né, gente? Vamos falar a verdade. Tudo um povo esquisito, todos seres híbridos.
Meio humano, meio ET.
Né?
O duende, meio humano, meio, sei lá, reptiliano, não sei.
Enfim, criaturas híbridas fazem o nosso Natal.
Vou reclamar, também não vou.
E a quarta teoria que eu trouxe diz que o Papai Noel nada mais é do que o resultado de um experimento do governo. Gente, vocês já pensaram nisso? Vai ver que o Papai Noel era um cara normal, entendeu? Ele tava lá vendo a vida dele, ele era velhinho. Vai ver que a CIA...
Beijo, CIA!
Queria fazer um experimento pra ver se as pessoas duravam mais tempo, entendeu? E no final, que ele já era velhinho, agora ele ficou imortal. E daí, para se sentir melhor, porque ele não pode viver em sociedade, ele fica distribuindo presentes por aí.
Acho bem possível.
E eu quero saber o que você acha possível. Então vai lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify para votar na teoria que você acha verdadeira, hein?
Vamos desmascarar esse velhinho, porque ele nunca traz presente para mim, gente.
Mas relembrando que você pode dar um presente para tia, indicando esse podcast para os seus amigos e trazendo mais pessoas para a pseudociência, que é esse campo do conhecimento tão essencial. Tá bom, meus queridos? Um ótimo Natal para vocês, aproveitem.
E aproveitem que vai encontrar a família, vai encontrar gente chata, já indica a pseudociência para todo mundo, tá bom? Quem sabe o povo até fica mais legal, gente.
É real isso. Muito obrigada a quem me acompanhou esse ano. Estaremos juntos ano que vem de novo, com um quadro novo muito legal que vocês vão amar. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!